Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 7 de junho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Alura, cursos online de tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre o Spotify, que vai produzir podcasts exclusivos com a Michelle e com o Barack Obama. O Spotify fechou uma parceria com a Higher Ground Productions, que é a produtora do casal, e com isso agora eles vão passar a desenvolver, produzir e narrar também podcasts que não foram detalhados ainda. O Spotify só comentou que esses conteúdos vão passar a ser exclusivos, né, para quem é usuário da plataforma, e o negócio agora é esperar, né, para ver pelo menos quando aí que o primeiro podcast desses vai estrear lá no Spotify. Bom, pulando de um tipo de streaming para o outro, a Netflix confirmou que vai começar a testar uma espécie de feed multimídia no aplicativo da plataforma. Ela falou que essa nova área vai se chamar Extras e disse que ela vai trazer fotos, trailers também e alertas sobre a programação lá da empresa. A Netflix explicou que os Extras vão ser tipo o Instagram, né, que tem uma timeline para o pessoal conseguir navegar pelas mídias, e confirmou também que está começando a liberar os Extras para o número reduzido lá de usuários da plataforma. Bom, e agora eu vou falar sobre a Yellow e sobre a Green, que voltaram a disponibilizar patinetes elétricos compartilhados aqui em São Paulo. Na semana passada, a prefeitura daqui tinha apreendido os patinetes, né, das duas empresas, depois que entrou em vigor lá um decreto que eles colocaram para regulamentar esse mercado. E aí a Grow, que é a operação conjunta aí das empresas, entrou na justiça para conseguir, né, tentar reverter essa situação. Aí eis que agora a Grow falou que conseguiu pegar de volta os patinetes apreendidos pela prefeitura, e a prefeitura disse que emitiu uma multa de quase R$1 milhão por conta da empresa em desacordo com o decreto que foi anunciado. E enquanto isso, na Sony, a empresa deu mais detalhes a respeito da próxima geração do PlayStation, que estão chamando informalmente aí de PlayStation 5. A Sony já tinha adiantado que ele vai chegar com suporte a 8K e um SSD no lugar do HD, né, para conseguir colocar os jogos e dados também do usuário. E agora ela falou, por exemplo, que no caso dos conteúdos 4K, o PlayStation 5 vai conseguir rodar as coisas a 120 Hz lá de frequência. A Sony falou também que o SSD que vem dentro desse PS novo aí, né, foi ela mesma que desenvolveu, ela projetou esse drive. E além disso, a próxima geração do PlayStation vai conseguir oferecer crossplay com jogos lá do PlayStation 4. Vai dar, inclusive, para começar um jogo no PlayStation 4, depois continuar esse progresso, né, na nova geração aí do videogame. E a Sony comentou que essa é uma parte essencial para conseguir fazer o pessoal migrar, né, para a nova plataforma do jeito mais fácil possível. E ainda sobre o mundo dos jogos, ontem o Google finalmente deu todos os detalhes a respeito do Stadia, que é a plataforma de streaming de jogos, né, que eles anunciaram em março desse ano. O Google falou que o Stadia chega em novembro desse ano, com 31 jogos de 21 estúdios diferentes, e alguns desses jogos são Doom Eternal e Doom 2016, Elder Scrolls Online, Wolfenstein, Destiny 2, Final Fantasy XV e Mortal Kombat 11. O Google falou ainda que para conseguir fazer o streaming desses jogos, a galera tem que comprar o título, né? Não é só pagar lá $10 por mês para conseguir acessar os jogos, o que deixou o pessoal meio desempolgado, né? A galera achou que ia ser uma Netflix de games e não é bem assim. Eles falaram também que vão vender uma espécie de kit inicial do Google Stadia por $130, e esse kit vai contar com Chromecast Ultra, com um controle, com o jogo Destiny 2, 3 meses de graça também de acesso lá a coisa toda, e depois dos 3 meses o pessoal vai continuar acessando se quiser pagar lá $10 por mês. Já quem não quiser comprar esse kit inicial, pode comprar só o controle, né, que eles falaram que vai custar $70, e aí sim consegue assinar para pagar $10 por mês para acessar o serviço como um todo. A empresa falou ainda que, pelo menos inicialmente, o Stadia vai ficar disponível em 14 países, tipo Estados Unidos, Alemanha, França, Espanha e Canadá, mas infelizmente, pelo menos por enquanto, não tem ainda previsão de lançamento nem no Brasil e nem em Portugal. E ainda sobre o Google, eles anunciaram que a partir de agora o Google Maps finalmente, né, vai começar a mostrar um velocímetro para o usuário lá com navegação curva a curva. Eles explicaram que pelo menos por enquanto, né, essa novidade vai começar a aparecer só para alguns usuários de alguns países, mas agora sim, isso inclui tanto o Brasil quanto Portugal. E falando aqui no nosso país, ontem rolou aqui em São Paulo o evento anual que o Google faz, que é o Google for Brasil. Logo no início do evento, eles falaram que vão trazer para cá a iniciativa Google Station de Wi-Fi de graça nas ruas, e nesse primeiro momento, a coisa vai ficar disponível em São Paulo com 80 hotspots, entre praças, parques e CPTM também, na parte de trens aqui da cidade. Já uma outra coisa que o Google anunciou foi uma espécie de área especial do Portinari na plataforma Google Arts and Culture, e caso você queira acessar isso, tanto no Android quanto no iOS ou também na plataforma web, você sabe, né? Tem link aqui na descrição. Tem 5 mil obras, mais de 20 exposições, é bem bacana, vale dar uma espiada. Bom, seguindo com os anúncios de ontem, eles aproveitaram o evento para lançar um desafio chamado Change the Game. A empresa falou que no Brasil hoje 59% do público gamer é composto de mulheres, mas ainda assim a indústria de jogos, né, especialmente desenvolvimento de jogos, é essencialmente masculina, mas eles querem mudar essa situação. Aí, por conta disso, o Google anunciou esse concurso, né, que vai começar a receber ideias e propostas também de jogos enviadas por mulheres até o dia 30 de setembro, e as duas melhores, né, duas eleitas vão virar jogos de verdade para serem lançados lá na Play Store. Além disso, eles também vão presentear 500 participantes com curso de programação, né, também a parte de desenvolvimento de jogos. E caso você queira saber mais sobre isso, se inscrever aí nesse desafio, você sabe, né, tem link aqui na descrição. E por último, sobre o evento de ontem, o Google e a Positiva anunciaram uma série de produtos que tem um assistente embutido. O primeiro deles foi o celular simples, né, o Feature Phone P70S, e ele conta com teclado alfanumérico, não tem touchscreen, custa R$280, roda o sistema simplificado com iOS e tem um botão dedicado lá para o Google Assistente. Já o segundo anúncio da Positivo com o Google Assistente foi, na verdade, uma série de produtos, né, conectados lá, tipo lâmpada, tem sensor, tem câmera de segurança e até tomada inteligente. E eles falaram que isso vai começar a chegar ao mercado aqui até o final desse mês, custando a partir lá de R$99. Bom, e agora eu vou falar sobre o vazamento das fotos do Galaxy Note 10, mas antes eu quero falar sobre a Alura, que está patrocinando mais esse episódio aqui do Loop Matinal. A Alura oferece hoje 811 cursos de 8 áreas de atuação da tecnologia, e eles vão desde programação UX até design e negócios. Quem se matricula na Alura consegue estudar quantos cursos quiser, né, acessar quantas vezes quiser também durante um ano, e além disso, consegue também ter acesso a conteúdos complementares, tipo artigos, tem vídeos e podcasts também. A Alura oferece ainda as formações, né, que agrupam lá os conteúdos a respeito de um tema específico, como por exemplo programação para Android, e a pessoa passa a aprender desde a parte básica de conceitos de programação para o sistema, até a parte mais complicada, integração com o serviço externo, conseguir sincronizar dados e por aí vai. Então, além de programar para Android, você também consegue aprender, se você quiser, né, fazer motion design, 3D, SEO, AdWords, criação para o YouTube e também produção de podcast, né, se você quiser começar a mexer com isso. E o mais legal é que os ouvintes aqui do podcast conseguem se matricular para estudar com eles com 10% de desconto. Para garantir o seu desconto, é só você acessar o site alura.com.br/loopmatinal, e aí ao fazer a sua inscrição por lá, o desconto é aplicado automaticamente, seja qual for, né, o plano que você escolheu lá para conseguir estudar com eles. Então, para você que quer aprender alguma coisa nova, melhorar também, né, o que você já sabe sobre tecnologia, entra lá, alura.com.br/loopmatinal. Muito obrigado à Alura pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. Bom, ontem o site 91 Mobiles vazou o que eles falam ser as primeiras fotos promocionais do Galaxy Note 10, e eles mostraram, né, que pelo menos segundo as fotos que eles divulgaram, ele vai mesmo perder a entrada do fone de ouvido. Nessas fotos dá pra ver que ele segue aquela estética do Note, né, com tela curvada lá que vai até as bordas do aparelho, e também tem um furo na parte de cima, né, centralizado, para conseguir acomodar a câmera frontal. E além disso, o site falou também, né, na verdade voltou a dizer um rumor aí, que ele vai contar com o leitor de pressão digital embutido lá no display. Já na parte de trás dá pra ver o sistema vertical de 3 câmeras, e eles disseram que enquanto a versão normal do Note 10 vai contar com 6,3 polegadas e botões físicos de volume e também de ligar na lateral, a versão Pro vai contar com 6,75 polegadas de tela e áreas sensíveis ao toque, né, no lugar do botão lá de power e de volume. O pessoal adiantou também que esses dois aparelhos devem ser lançados em duas versões, né, uma com e outra sem 5G, e caso você queira ver as fotos, você sabe, né, tem link aqui na descrição. Bom, e por último hoje eu vou falar sobre a Apple, que explicou um pouco melhor para a Wired como vai funcionar aquele recurso Find My, que vai conseguir encontrar o telefone, né, ou o iPod, o iPad perdido da pessoa, mesmo que o aparelho esteja offline. Offline que eu digo sem conexão, né? Se estiver desligado não tem jeito. O que rola é que no evento de segunda-feira, a Apple tinha falado que o Find My vai usar uma espécie de grande rede mundial Bluetooth, né, formada por qualquer pessoa que tenha lá um aparelho da Apple, e aí essas informações de localização, né, vão trafegar entre o aparelho perdido e o usuário do jeito criptografado, né, para conseguir preservar, né, a privacidade de todo mundo. Então, para fazer isso, a Apple explicou que o usuário vai ter que ter necessariamente pelo menos 2 aparelhos da Apple, e isso acontece porque enquanto o aparelho perdido vai conseguir mandar, né, a localização dele de forma criptografada, só o outro aparelho dele, né, que tem a chave para conseguir descriptografar essa informação, vai conseguir ter acesso a esse dado por completo. Esse foi o jeito que a Apple conseguiu encontrar de conseguir manter os dados seguros, né, mesmo com todo mundo aí conseguindo passar esses dados pelo Bluetooth de um aparelho para o outro, e caso você queira saber mais sobre isso, você sabe, tem link aqui na descrição. isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um produto, um serviço, uma plataforma, um aplicativo bacana e quiser divulgar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado a Lura pelo patrocínio contínuo aqui do podcast, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou!